a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 24 de julho. Hoje continuamos com chuva lá fora, 26 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Skip Sisk. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Israel derruba avião sírio. A ONU diz que está a aumentar a intimidação no Zimbábue em vésperas de eleições. À nossa frente, 90 minutos de emissão, os primeiros 30, como sempre, dedicados à Angola. Sindicato dá ultimato à empresa de pesca chinesa em Benguela.
Então, eles não podem se deslocar para as suas residências ou junto às suas famílias, porque têm que trabalhar a educação 24. Nem têm grupos de turnos constituídos. Aquilo é uma escravatura, automaticamente.
O governo promete diálogo para resolver principais problemas sociais e económicos do país.
Reitero a abertura do Executivo do Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço ao diálogo. O Executivo conta com a participação dos parceiros sociais.
Um dos problemas é o desemprego. Nós vamos falar com jovens desempregados. Temos a reportagem. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos às notícias internacionais. O exército israelita abateu hoje um avião de caça sírio que, segundo Israel, invadiu o espaço aéreo israelita. Uma fonte militar síria classificou o ato de agressão, tendo noticiado, entretanto, a morte do piloto. As forças armadas israelitas interceptaram o avião sírio, que penetrou no espaço aéreo de Israel e foi derrubado por mísseis Patriot, disse o exército israelita. A fonte militar síria declarou, por seu lado, que tratar-se de uma agressão israelita que confirmou o apoio a grupos terroristas armados e que teve como objetivo um dos aviões militares que estava a bombardear terroristas na zona de Saída. O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo anunciou hoje o fim da epidemia de ébola após 42 dias sem novos casos. Em comunicado, o ministro da Saúde, Oli Ilunga Kalenga, felicitou os trabalhadores do setor e os parceiros que ajudaram o país a combater a doença que teve início em abril e que provocou a morte de 33 pessoas. A Organização Mundial de Saúde disse que a resposta rápida, agressiva e coordenada foi responsável para que a doença ficasse localizada na província do Equador, evitando assim a sua expansão a outras áreas ou países da região. Para combater a doença, o governo e a Organização Mundial da Saúde aplicaram uma vacina experimental em mais de 3.300 pessoas. O Departamento dos Direitos Humanos das Nações Unidas denunciou hoje o aumento da intimidação de eleitores, ameaças de violência e coerção de pessoas, principalmente nas zonas rurais, isto a poucos dias das eleições presidenciais de 30 de julho no Zimbábue. Elizabeth Throssell, porta-voz da agência, denunciou o uso de linguagem depreciativa sobre as mulheres candidatas, que representam cerca de 15% dos candidatos, e pediu que as autoridades garantam eleições livres e transparentes. A porta-voz lembrou aos partidos políticos que assinaram um acordo de paz no passado dia 20 de julho, 26 de junho, queríamos dizer, sob os auspícios da Comissão Nacional de Paz e Reconciliação. No Laos, a derrocada de uma barragem provocou inundações que atingiram pelo menos 6 aldeias. Há registro de 100 pessoas desaparecidas e mais de 6.600 desalojadas. A barragem começou a ser construída em 2013 e deveria começar a produzir energia este ano. A queda da barragem acontece numa altura em que se registavam fortes chuvas e inundações no sul do Laos. O primeiro-ministro laociano adiou os compromissos oficiais que estavam agendados e viajou para a área afetada para acompanhar os esforços dos serviços de emergência. Subiu para 74 o número de pessoas mortas em incêndios nos arredores da capital da Grécia, Atenas. Uma porta-voz dos serviços de bombeiros avisou que o número de vítimas poderá aumentar, pois continuam as buscas por vítimas. Quase 200 pessoas foram hospitalizadas. Os incêndios ocorreram em zonas turísticas perto da capital, destruindo casas, carros e florestas. Um porta-voz da Cruz Vermelha disse que num local foram encontrados 26 corpos, aparentemente de diferentes famílias, com muitos dos corpos abraçados uns aos outros. O primeiro-ministro Alexis Tsipras decretou 3 dias de luto nacional. Ah. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A empresa Guanda Pesca, na província angolana de Benguela, tem até sexta-feira para acabar com o que o Sindicato das Pescas e Derivados equipara a uma escravatura moderna. Isto numa alusão à queixa de mais de 400 funcionários sobre trabalho sem interrupção, péssima alimentação e baixos salários. Administrada por angolanos e chineses, a companhia de pesca, que resulta de um investimento de 50 milhões de dólares, pode mesmo ser levada a tribunal. João Marcos.
Após uma visita à maior das três companhias, inauguradas há menos de um mês na Caota, o secretário-geral do Sindicato das Pescas e Derivados, Joaquim de Souza, à Rádio Igreja de Benguela, confirmou o cenário que pode dar lugar a uma queixa-crime.
Os trabalhadores tanto trabalham 24 ou 24, não têm tanto dia de descanso. E eles criaram um dormitório muito mal apresentado. Por que eu digo mal apresentado? Aqueles são beliches com tábuas, não têm colchão. Então, eles não podem se deslocar para as suas residências ou junto às suas famílias, porque têm que trabalhar de caso 24. Nem têm grupos de turnos constituídos. Aquilo é uma escravatura, automaticamente. Para além de ser tanto, terem uma dieta alimentar muito, muito, muito fora do sério. Eles não passam, segundo os trabalhadores, não passam a sardinha. Ora, sardinha grelhada, ora, sardinha frita.
Uma greve de algumas horas, na última semana, levou a direção à mesa de negociações, tendo um dos administradores, Reis Esteves, admitido baixar a carga horária e melhorar a alimentação em atividade há já quase um ano, com salários que consideram míseros, inferiores a 27 mil kwanzas. Os trabalhadores podem ter de esperar até 10 anos para a sua efetivação. Com base na nova Lei Geral do Trabalho, analisada aqui pelo jurista e jornalista William Toné, podem ser despedidos dentro deste período sem qualquer problema.
Esta lei é 10 vezes pior que a anterior, que já não era muito boa, porque atende não à defesa dos trabalhadores, mas à defesa dos dirigentes que se tornaram empresários. Antigamente, dizia que o contrato por tempo indeterminado durava 36 meses. A nova Lei Geral do Trabalho, o contrato por tempo indeterminado vai de 5 a 10 anos. Quer dizer que 9 anos, 99 dias, o empregador pode despedir-vos sem qualquer consequência.
Se não existirem sinais de mudanças na Guanda Pesca, companhia que chega a faturar entre 200 a 300 milhões de kwanzas por dia, segundo apurou a Voz da América, o Sindicato das Pescas e Derivados vai acionar a inspeção de trabalho, de onde a queixa pode saltar para os tribunais. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Face à crescente tensão laboral no país, o governo angolano decidiu auscultar os sindicatos, prometeu cooperar com eles. O vice-presidente Bornito Sousa considerou como sendo legítima a defesa das melhores condições de trabalho e salariais, como contrapartida pela prestação de um melhor serviço ao público. Venâncio Rodrigues.
Bornito Sousa manteve um encontro com organizações sindicais, aos quais assegurou que o Executivo vai tomar medidas para valorizar as remunerações das formações técnicas e profissionalizantes, sobretudo não universitárias.
Reitero a abertura do Executivo do Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço ao diálogo. O Executivo conta com a participação dos parceiros sociais em todos os domínios da vida social e laboral e almeja que sejam encontradas as soluções e consensos que promovam cada vez mais e a cada momento o diálogo, a paz social e o crescimento econômico do país.
Entretanto, o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda, Afonso Quileba, disse esperar que as promessas feitas pelo vice-presidente da República sejam cumpridas.
Se assim for, nosso entendimento e puder cumprir aquele pronunciamento da sua excelência do vice-presidente da República, então estamos a crer que o setor da saúde estará num bom âmbito, num bom caminho, no que tange a concursos públicos, a promoção as categorias. Já temos uma informação mais clara de que temos 7.224 vagas para o concurso público. Entre esses, 4 mil é para o ingresso e 3.520 para o acesso, quer dizer, aqueles que precisam completar o seu nível acadêmico e outros por tempo de serviço. Esperaríamos que esse ato se concretize para então criar-se aquilo que é o ânimo e também motivar os próprios trabalhadores.
Segundo o sindicalista, o vice-presidente da República prometeu realizar um encontro de balanço proximamente para avaliar o cumprimento das promessas feitas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós ontem aqui falámos de manifestações realizadas durante o fim de semana contra o desemprego, sem dúvida um dos grandes problemas sociais e económicos a que Angola faz face. Pois o nosso correspondente em Luanda, Manuel José, foi à rua ver a realidade. Manuel.
Nós fomos a vários centros de emprego aqui em Luanda a falar com jovens à procura de emprego. E o que dizem é que não existem vagas, deixam os currículos, recebem promessas de que serão chamados. Mas passados meses, os seus telefones não chamam.
Muito difícil, já deixei de currículo levar várias empresas, nunca ligam para mim.
Muita dificuldade para encontrar emprego. Às vezes encontro já o papel colado, não há vaga. As pessoas querem tanto trabalhar, mas o nosso governo tem que ver isso. A parte do emprego mesmo está muito difícil para nós.
Às vezes desse documento te dá a resposta aqui. Vai, vem no outro dia, ou espera a chamada, já vai onde?
O mesmo cenário se vive em Cabinda, onde as empresas petrolíferas estão a despedir pessoal e o negócio que era feito com a vizinha República do Congo já não é possível por falta de divisas.
Nesse preciso momento estão ocorrendo despedimentos nas empresas petrolíferas e as outras. Não há nenhum investimento do governo ou do Estado que pode garantir o cidadão de Cabinda obter emprego ou um salário para poder sobreviver. O cidadão não tem condições para poder fazer negócios porque aqui não há dólares que permitiam pessoas ir ao Congo para poder vender e ter alguma coisa.
Advogado e ativista de Cabinda Arão Tempo, o sociólogo João Lucombo Nzatuzola, avisa que estes são indicadores que a situação pode extremar.
Os sintomas não são animadores. Isso é como você está a conduzir o carro, está a te dar sinal vermelho, pim, 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 e quer continuar nesse sinal de vermelho, criminalidade em alta, prostituição em todo o canto da rua das meninas, venda e não respeita mais lugar. Isso é grave. Ao acumular essa situação, pode chegar ao extremo, que eu não estou a dizer que forçosamente chegaremos a uma sublevação, a uma revolta, mas esses indicadores são pessimistas, é melhor sermos interpelados todos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E de Luanda vamos para o sul, para a província do Cuando Cubango, falar de saúde, falar da SIDA. Mais de 6 mil pessoas estão infectadas com HIV-SIDA na província, segundo nos diz agora o Fernando Caetano.
Só nos primeiros 6 meses do ano em curso, a província do Cuando Cubango notificou 541 casos positivos dos mais de 8 mil testes realizados e que estão a merecer a atenção e devido tratamento pelas autoridades sanitárias da província. Em relação aos retrovirais, as autoridades locais garantem não haver rotura de estoque. Segundo o especialista em saúde pública, Bernabé Cambinda, pese embora o surgimento de alguns constrangimentos.
Temos medicamento em quantidade suficiente, nunca houve rotura. E a dificuldade que temos, talvez, em relação ao teste, porque a quantidade nunca foi sempre suficiente.
O Departamento de Saúde Pública tem realizado periodicamente campanhas de sensibilização porta a porta, alertando a população sobre as formas de contágio e como prevenir a doença. Para a Voz da América, Fernando Caetano.
E do Cuando Cubango vamos para o Lubango, onde famílias transferidas de alguns bairros para a zona de Aiwa, nos arredores da cidade do Lubango, como consequência das fortes chuvas de fevereiro passado, estão a experimentar grandes dificuldades de reassentamento. Essas famílias dizem-se abandonadas. As autoridades dizem que estão cientes das suas dificuldades. Teodoro Albano.
Passado o perigo das águas, 6 meses depois, algumas das 100 famílias transferidas, na altura, queixam-se agora de condições para se estabelecerem nos novos espaços cedidos, quando alegam incapacidade para erguer as suas próprias moradias. Em desespero, as famílias clamam por apoios, como desabafou a dona Maria António.
Eles nos deixaram aqui desde aquela data, nunca mais aparecendo. E estamos aqui a passar mal, fome é fome, humilhação são humilhação. Então, já que não vão nos dar casa, pelo menos para nos ajudarem com um bloco, areia e pedra. Então, se o governo não tem dinheiro, por que nos tiraram nas nossas casas? Era de adobo, mas era nossa.
Outra voz do desespero é da senhora Cândida Chissolo, que emocionada teme pela segurança dos filhos.
Não tenho quem me ajuda. Onde eu vou estar a remediar com meus filhos? Também não tenho condições, sou viúva. Não tenho família que me ajuda.
O coordenador do bairro da Eiwa, Emanuel Jorge, diz que apesar das famílias terem sido retiradas das zonas de risco, hoje estão entregues à sorte e mereciam outro acompanhamento.
Se bem que as casas caíram com as chuvas, não é o governo que demoliu as casas, mas fazer um acompanhamento.
A administração municipal do Lupango diz estar a par das dificuldades porque passam as famílias, mas mostra-se sem condições para acudir aos apelos.
Esperamos nós que as coisas melhorem, que haja condições da nossa parte, enquanto a administração municipal do Lupango, para podermos acudir não só essas famílias, mas tantas outras, porque na verdade existem muitas famílias que vivem em zonas de risco e que a administração tudo está a fazer para que não venhamos a ter uma situação semelhante na próxima época chuvosa.
Ouvíamos o porta-voz da administração municipal do Lupango, Fernando Alberto. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco, nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão, está o João Santa Rita. Vamos, portanto, estamos agora a transmitir em onda média, 1530, em onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM 87.7. Na Guiné-Bissau, mais tarde, portanto, a partir da segunda meia hora, vamos ter connosco a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintxanouk, em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. Estamos também no WhatsApp, onde o ouvinte nos pode mandar uma foto ou um vídeo da zona onde vive, ou de qualquer sujeito de interesse. O nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A ministra dos Negócios Estrangeiros do Quênia, Mónica Juma, terminou uma visita a Angola, durante a qual falou sobre o futuro de África, isto num auditório da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. A diplomata queniana apelou ainda aos países africanos a criarem as suas próprias pesquisas que correspondam às necessidades sociais das suas realidades. Kokmo Kuta.
O continente africano deve ser construído pelos africanos e pelas competências locais, defende Mônica Juma, ministra dos Negócios Estrangeiros da República do Quênia. Juma disse ainda que só desta forma terá um continente mais unido.
This continent must be built a cohort of African skills and competences.
Este continente deve ser construído por africanos e pelas competências africanas. Porque é a única maneira onde podemos construir um continente africano unido e integrado. Eu acredito fortemente de que o nosso continente tem um futuro brilhante. Um novo continente que vai usar as lições do passado para projetar o seu futuro. Uma África que se mantenha orgulhosa dentre as nações e uma África que contribua para a humanidade como um todo.
A diplomata que deixou Luanda na manhã desta terça-feira, depois de uma visita oficial de 2 dias à Angola, que teve como ponto alto a audiência com o presidente da República, João Lourenço, disse ainda que é importante que os docentes africanos deem respostas aos problemas do continente.
Nós dependemos de pesquisas vindas de outras partes do mundo. É importante que nós criemos as nossas próprias pesquisas, que respondam às nossas necessidades sociais, que desenvolvam a tecnologia que nós precisamos. E assim os nossos pesquisadores e docentes africanos consigam dar respostas aos problemas africanos. Ligando muito rapidamente à pesquisa e desenvolvimento, é importante que nós asseguremos os direitos de autor. A inovação tecnológica africana não vai ter um grande desenvolvimento se nós não garantirmos segurança dessas pesquisas. Portanto, a proteção dos direitos intelectuais é ponto-chave para a inovação africana e também para o nosso processo de industrialização.
A República do Quênia manifestou nesta segunda-feira a disponibilidade em passar a sua experiência no domínio da gestão ambiental e ecoturismo para Angola. Koki Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a FIFA, que hoje anunciou as listas de onde vão ser eleitos os melhores. E vamos começar com a lista dos melhores do mundo, onde estão os dois suspeitos do costume, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Temos ainda Kevin De Bruyne, do Manchester City e da seleção belga, Antoine Griezmann, da seleção da França e do Atlético de Madrid, Eden Hazard, do Chelsea e da Bélgica, Harry Kane, da Inglaterra e do Tottenham, Kylian Mbappé, da França e do Paris Saint-Germain, Luka Modric, da Croácia e do Real Madrid, Mohamed Salah, do Egito e do Liverpool, e Rafael Varane, do Real Madrid e da França. Favoritos? Os dois suspeitos do costume, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, e claro está ainda Luka Modric e Kylian Mbappé. Tendo em conta o que se passou no Mundial, Modric aparece talvez com verdadeiras chances de ser eleito. A FIFA anunciou também a sua lista a candidatos de melhor treinador do ano. São Pepe Guardiola, do Manchester City, Didier Deschamps, da seleção da França, Zinedine Zidane, do Real Madrid, Gareth Southgate, da Inglaterra, Roberto Martinez, da Bélgica, Jürgen Klopp, do Liverpool, Massimiliano Allegri, do Juventus, Stanislav Cherchekov, da Rússia, Zlatko Dalic, da Croácia, Real Madrid e Ernesto Valverde, do Barcelona. Favoritos? Creio que Didier Deschamps e Zinedine Zidane. Foram também dados a conhecer as listas das melhores jogadoras e do melhor treinador de equipas femininas. No que diz respeito às jogadoras, aí a salientar que 6 das 10 escolhidas jogam numa só equipa, no Olympique Lyonnais da França. A Brazuca Marta, que joga aqui nos Estados Unidos, é uma das 10. As listas vão ser reduzidas para 3 no início de setembro. O público pode votar. É ir ao site da internet, fifa.com. Os seus votos contam 25% do total. Os capitães das seleções nacionais contam outros 25%. Os treinadores das seleções, 25%. E um grupo de 200 jornalistas decide os outros 25%. Como os ouvintes sabem, a província nortenha de Moçambique, Cabo Delgado, tem sido cenário de violência levada a cabo por alegados grupos radicais islâmicos. O nosso colega Amâncio Miguel está em Cabo Delgado, na localidade de Palma. Há momentos o Álvaro Lugier de Andrade entrou em contacto com ele e começou por lhe perguntar qual é a situação no terreno.
A situação em Palma é, no geral, calma, isto durante o dia. Nas localidades que já experimentaram os ataques, o clima é também de algum medo. O que acontece é o seguinte, as pessoas durante o dia estão nas suas zonas habituais de residência e durante a noite refugiam-se aos locais que acham seguros, que são, nomeadamente, as sedes das vilas ou das localidades onde elas vivem. Em algumas localidades, no início ou imediatamente após os ataques, algumas pessoas haviam-se refugiado para zonas mais seguras, mas o que acontece, segundo relatos que obtivemos aqui no local, é que as pessoas, aos poucos, retornam aos seus locais habituais de residência e, durante a noite, como dizia, recorrem para os sítios que acham seguros. Conseguimos estar hoje numa localidade que é a localidade de Maganja, que fica próxima de Pundanhar e Monjane, duas localidades que foram atingidas por esses ataques do grupo que decapita e queima as casas das pessoas. E o ambiente ali também é de algum medo.
As pessoas comentam, as pessoas falam, identificam os autores com radicais islâmicos ou então com apenas assaltantes?
São várias linhas em termos desses comentários. As pessoas, algumas comentam que são pessoas que, quando fizeram o primeiro ataque na zona da Mocimba da Praia, fizeram afirmações como Allah Akbar, que é uma referência que é feita normalmente pelos muçulmanos, e só depois disso é que fizeram o ataque. Para essas pessoas, os ataques têm a conotação religiosa. No entanto, os religiosos muçulmanos, conversei há pouco tempo com o Sr. Roberto Musa Abdallah, que é o delegado do Conselho Islâmico aqui de Palma, diz que nenhum muçulmano era capaz de tirar a vida ao outro. Isto é referência aos valores que a sua religião tem. O outro ponto de vista que é dado pela população é que são malfeitores que aparentemente querem desestabilizar a zona e impedir o desenvolvimento.
Há alguma sensibilidade por parte das autoridades?
As autoridades continuam fechadas, resumem-se aos comentários do briefing semanal que a polícia faz, mas sem trazer ainda muito resultado em termos daquilo que é a investigação em relação a este fenómeno. Falou-se desde o início que há indivíduos que estão detidos e que aguardam o julgamento. Ainda não há comentários.
Era o Amâncio Miguel. Ele estava a falar com Álvaro Lugero de Andrade. Mais tarde vamos passar uma versão mais alongada desta conversa que tivemos há um momento com o nosso enviado à província moçambicana de Cabo Delgado, onde, como os ouvintes sabem, tem havido, portanto, ataques levados a cabo por grupos que se dizem de radicais islâmicos. Cabo Delgado, uma província que vai ser muito, muito rica, pois foi descoberto um dos maiores depósitos de gás do mundo, deverá começar a operar dentro dos próximos anos. Portanto, continuem em sintonia com a Voz da América, aqui em Washington, hoje um dia de chuva. Estamos a aproximar-nos do fim desta primeira meia hora. Hoje a segunda meia hora, a cargo do Álvaro Lugero de Andrade, porque o Amâncio Miguel, como dissemos, está em Cabo Delgado, em Moçambique. Até ao início dessa segunda meia hora, vamos ficar com a música de Futumata Diawara, queríamos dizer. A música chama-se Bakonoba.
Na esuma minte mentoi, vale go tatu, na edu mininte mentoi, vale go nene. Abora munzo de prosa, tarani munzo yakasu. Papa, 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 Papa,
Voz da América transmitir em português a partir de Washington, 24 de julho. Ao microfone agora, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade neste momento, República Democrática do Congo anuncia o fim da epidemia de ébola e exército israelita abate avião sírio que alega ter invadido o seu espaço aéreo. Nações Unidas denuncia o aumento de intimidação de eleitores no Zimbábue. Ainda nesta emissão visitaremos Palma, na província moçambicana de Cabo Delgado, para saber como está a situação depois dos ataques por grupos armados na Guiné-Bissau. Personalidades pedem ao presidente que adie o início das negociações com Senegal sobre o acordo de divisão dos recursos petrolíferos entre os dois países. Em Angola, há denúncias de trabalho escravo em empresas de angolanos e chineses, enquanto aqui nos Estados Unidos continua a repercussão do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Igualmente pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número mais 1-908-652-4584. A partir de agora, quando são 13 horas e 31 minutos, ao microfone Álvaro Lugier Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Skip Sisk. E começamos as notícias aqui com João Santa Rita, com uma notícia que nos chega de Israel.
É verdade, o exército israelita disse ter abatido hoje um avião de caça sírio que alega ter invadido o espaço aéreo israelita. Os sírios classificaram a ação de agressão. As forças armadas israelitas teriam interceptado o avião sírio que penetrou no espaço aéreo de Israel e que foi derrubado por mísseis Patriot, disse o exército de Israel. A fonte militar síria declarou por seu lado que a agressão israelita confirma o apoio a grupos terroristas armados e disse que o avião estava a participar em bombardeamentos a terroristas na zona de saída dentro da Síria.
O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo anunciou hoje o fim da epidemia de ébola após 42 dias sem novos casos. Em comunicado, o Ministro da Saúde, Oli Ilunga Kalenga, felicitou os trabalhadores do setor e os parceiros que ajudaram o país a combater a doença que teve início em abril e que provocou a morte de 33 pessoas. A Organização Mundial da Saúde disse que a resposta rápida, agressiva e coordenada foi responsável para que a doença ficasse localizada na província do Equador, evitando assim a sua expansão a outras áreas ou países da região. Para combater a doença, o Governo e a Organização Mundial da Saúde aplicaram a vacina experimental em mais de 3.300 pessoas.
O Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas denunciou hoje o aumento da intimidação de eleitores, ameaças de violência e coerção de pessoas, principalmente nas zonas rurais, a poucos dias das eleições presidenciais de 30 de julho, no Zimbábue. Elizabeth Throssell, porta-voz da agência, denunciou o uso de linguagem depreciativa sobre mulheres candidatas, que representam cerca de 15% dos candidatos, e pediu que as autoridades garantam eleições livres e transparentes. A porta-voz lembrou aos partidos políticos que assinaram um acordo de paz no passado dia 26 de junho sob os auspícios da Comissão Nacional de Paz e Reconciliação.
Subiu para 74 o número de pessoas mortas em incêndios nos arredores da capital da Grécia, Atenas. Uma porta-voz dos serviços de bombeiros avisou que o número de vítimas poderá aumentar, pois continuam as buscas. Quase 200 pessoas foram hospitalizadas. Os incêndios ocorreram em zonas turísticas perto da capital e destruíram casas, carros e florestas.
No Laos, a derrocada de uma barragem provocou inundações que atingiram pelo menos 6 aldeias. Há registro de 100 pessoas desaparecidas e mais de 6.600 ficaram desalojadas. A barragem começou a ser construída em 2013 e deveria começar a produzir energia este ano. A queda da barragem acontece numa altura em que se registram fortes chuvas e inundações no sul do Laos. O primeiro-ministro adiou os compromissos oficiais que estavam agendados e viajou para a área afetada para acompanhar os esforços dos serviços de emergência.
Thank you. Continuamos aqui na Voz da América, nesta terça-feira, quando são 13 horas e 34 minutos, com as notícias que marcam a atualidade. Lembrando que a província moçambicana de Cabo Delgado tem sido alvo de ataques desde outubro do ano passado por grupos não identificados. E até agora as autoridades policiais e judiciais não apresentaram os presumíveis autores dos ataques, embora tenham reforçado a segurança em várias aldeias e distritos. Palma foi alvo de ataques e é onde se encontra o nosso colega Amâncio Miguel, com quem falei há momentos por telefone. Comecei por perguntar ao Amâncio como está a situação em Palma neste momento.
A situação em Palma é, no geral, calma, isto durante o dia. Nas localidades que já experimentaram os ataques, o clima é também de algum medo. O que acontece é o seguinte: as pessoas durante o dia estão nas suas zonas habituais de residência e durante a noite refugiam-se aos locais que acham seguros, que são, nomeadamente, as sedes das vilas ou das localidades onde elas vivem. Em algumas localidades, no início ou imediatamente após os ataques, algumas pessoas haviam se refugiado para zonas mais seguras, mas o que acontece, segundo relatos que obtivemos aqui no local, é que as pessoas, aos poucos, retornam aos seus locais habituais de residência e, durante a noite, como dizia, recorrem para os sítios que acham seguros. Conseguimos estar hoje numa localidade, que é a localidade de Maganja, que fica próxima de Pundanhar e Monjane, duas localidades que foram atingidas por esses ataques do grupo que decapita e queima as casas das pessoas. E o ambiente ali também é de algum medo.
As pessoas comentam, as pessoas falam, identificam os autores com radicais islâmicos ou então com apenas assaltantes?
São várias linhas em termos desses comentários. As pessoas, algumas comentam que são pessoas que, quando fizeram o primeiro ataque na zona da Mocimba da Praia, fizeram afirmações como Alá Akbar, que é uma referência que é feita normalmente pelos muçulmanos, e só depois disso é que fizeram o ataque. Para essas pessoas, os ataques têm a conotação religiosa. No entanto, os religiosos muçulmanos, conversei há pouco tempo com o Sr. Roberto Musa Abdala, que é o delegado do Conselho Islâmico aqui de Palma, diz que nenhum muçulmano era capaz de tirar a vida ao outro. Isto é referência aos valores que a sua religião tem. O outro ponto de vista que é dado pela população é que são malfeitores que aparentemente querem desestabilizar a zona e impedir o desenvolvimento.
Há alguma sensibilidade por parte das autoridades?
As autoridades continuam fechadas, resumem-se aos comentários do briefing semanal que a polícia faz, mas sem trazer ainda muito resultado em termos daquilo que é a investigação em relação a este fenómeno. Falou-se desde o início que há indivíduos que estão detidos e que aguardam o julgamento. Ainda não há comentários e, das conversas que temos vindo a ter com as pessoas, há um sentimento de uma certa falta de confiança naquilo que as autoridades dizem em relação ao caso, que não está apenas ligado a este caso, mas também a outros tantos casos que carecem uma investigação, que as pessoas ainda não encontram respostas, quer da Procuradoria, quer de outras autoridades que lidam com questões de direito. Para quem anda neste distrito de Palma, por exemplo, e em algumas áreas da Mocimba da Praia, há uma visível presença das forças, quer policiais, quer das forças armadas, com carros blindados e também com militares.
Era o nosso colega Mancho Miguel, que se encontra em Palma, na província moçambicana de Cabo Delgado, e ele está a fazer uma série de reportagens naquela província. Continuamos aqui na Voz da América. Vamos agora até Maputo, onde o governo norte-americano anunciou que vai ajudar Moçambique a tornar o comércio internacional mais eficiente e mais transparente, o que poderá fazer com que o país saia rapidamente do que os empresários consideram o marasmo económico em que se encontra. O anúncio foi feito pelo embaixador americano Maputo, Dean Pittman, no lançamento do Comitê Nacional de Facilitação do Comércio Internacional, destinado a estimular as exportações e importações no país, como nos conta o Ramos Miguel.
O órgão insere-se na aplicação do Acordo de Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio, de que Moçambique faz parte e que tem o potencial de aumentar anualmente as exportações em mais de US$ 1 trilhão. Pittman afirmou que o apoio americano visa eliminar as barreiras comerciais e melhorar o ambiente de negócios de Moçambique, criticado pelo setor privado e pelo Banco Mundial por ser pouco favorável ao desenvolvimento da economia.
Além de apoiar diretamente o Comitê, o governo dos Estados Unidos já está a apoiar a implementação de algumas das ações específicas incluídas no acordo. Não irei listar todas as atividades, mas alguns dos exemplos incluem a eliminação de inspeção pré-embarque para reduzir o tempo de importação de bens para Moçambique e a identificação de todas as taxas e encargos relacionados com o comércio para garantir que estes estejam alinhados com o custo aproximado dos serviços prestados.
O presidente da Confederação das Atividades Econômicas de Moçambique, CTE, Agostinho Vuma, disse esperar que o comitê ajude a simplificar os procedimentos comerciais, sublinhando ser muito caro fazer negócio no país.
A avaliação do custo no indicador de comércio internacional, que inclui a exportação e importação, mostrava que Moçambique cobrava mais a quem exporta do que quem importa, o que sugere que dá menos incentivo ou proteção do produto local. Em Moçambique, o custo de exportar é 1,5 vezes superior que o de importar.
Mas o ministro moçambicano da Indústria e Comércio, Rajendra de Souza, diz que a implementação do Comitê Nacional de Facilitação do Comércio Internacional não deve colocar em causa a burocracia, destacando as atribuições do referido comitê.
Coordenar as ações necessárias para a implementação de um acordo de facilitação e das atividades relevantes que visam tornar o processo de importação, exportação, trânsito de mercadoria mais eficiente, transparente e menos oneroso.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Agora, na Guiné-Bissau, o país e o Senegal voltam em agosto à mesa de negociações sobre a zona de partilha conjunta de recursos halieuticos e pesqueiros entre os dois países. Bissau e Dakar têm desenvolvido ultimamente várias reuniões técnicas para a redefinição do acordo que criou a Agência de Gestão e Cooperação da referida Zona Conjunta de Exploração. O acordo, no entanto, não agrada muitos guineenses e algumas personalidades tornaram público um manifesto a pedir ao Presidente da República que mude o mesmo, que até agora reserva apenas 20% dos recursos na área conjunta para a Guiné-Bissau e 80% para o Senegal. Lassana Kassamá desenvolve esta notícia.
São contas que têm deixado muitos guineenses inconformados, considerando-as injustas. E assim nasceu o grupo de cidadãos guineenses que decidiu lançar uma petição que visa instar às autoridades nacionais, sobretudo ao Presidente da República, José Mário Vaz, enquanto titular da Agência de Gestão e Cooperação da Zona Conjunta, a usar todos os recursos disponíveis para inverter a atual conta percentual. Francisca Vaz Turpan, ativista cívica e antiga deputada da nação, é uma das guineenses à frente da iniciativa.
Já desde os anos 90, quando estávamos no Parlamento, nós, na altura, deputados na oposição, nunca vimos com bons olhos esse acordo e achamos que agora chegou a altura de exercer o nosso direito de cidadania, incentivando todos os cidadãos da Guiné-Bissau para que isso não volte a ser uma injustiça.
Mediante esta ofensiva cívica, Francisca Vaz Urbán disse à Voz da América que vão contar com o Presidente da República neste esforço, tendo sublinhado, por outro lado, que acreditam nos quadros guineenses para fazer valer os interesses do país.
Acreditamos na Guiné cada vez mais, acreditamos nos quadros, na juventude que hoje a Guiné tem. Hoje achamos que temos o direito e sentimos que a sociedade se está cada vez mais para exigir também o seu direito. Portanto, nós acreditamos que a Guiné-Bissau vai conseguir reparar esta grande injustiça.
Cidadãos guineenses atentos às novas negociações entre a Guiné-Bissau e o Senegal sobre a partilha da zona de exploração conjunta. Recordo que recentemente, numa entrevista ao jornal Independente Democrata, o antigo secretário-geral da Agência de Gestão e Cooperação da Zona Marítima de Exploração Conjunta entre o Senegal e a Guiné-Bissau, Júlio Baldé, manifestou otimismo em como estrategicamente a Guiné-Bissau pode atingir 46% nas negociações sobre a chave de partilha dos lucros provenientes da exploração conjunta de hidrocarbonetos com a vizinha República do Senegal. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
E regressamos a Washington, esta emissão da Voz da América em português e em Angola. Mais precisamente na província de Benguela, há denúncias de escravatura moderna. A empresa Guanda Pesca tem até sexta-feira para acabar com o que o Sindicato das Pescas e Derivados equipara a uma escravatura moderna, numa alusão à queixa dos mais de 400 funcionários sobre o trabalho sem interrupção, péssima alimentação e baixos salários. Administrada por angolanos e chineses, a companhia de pesca, que resulta de um investimento de 50 milhões de dólares, pode ser levada a tribunal pela mesma prática que coloca Angola como vice-campeão entre os países lusófonos da escravatura moderna, com 199 mil cidadãos envolvidos nesta empreitada, segundo um relatório recentemente divulgado. O João Marcos tem a reportagem.
Após uma visita à maior das três companhias, inauguradas há menos de um mês na Caota, o secretário-geral do Sindicato das Pescas e Derivados, Joaquim de Souza, à Rádio Igreja de Benguela, confirmou o cenário que pode dar lugar a uma queixa-crime.
Os trabalhadores tanto trabalham 24 ou 24, não têm tanto de descanso. E eles criaram um dormitório muito mal apresentado. Por que eu digo mal apresentado? Aqueles são beliches com tábuas, não têm colchão. Então, eles não podem se deslocar para as suas residências ou junto às suas famílias, porque têm que trabalhar de 24. Aquilo é uma escravatura, automaticamente. Para além de ser tanto, terem uma dieta alimentar muito, muito, muito fora do ser. Eles não passam, segundo os trabalhadores, não passam a sardinha. Ora, sardinha grelhada, ora, sardinha frita.
Uma greve de algumas horas, na última semana, levou a direção à mesa de negociações, tendo um dos administradores, Reis Esteves, admitido baixar a carga horária e melhorar a alimentação, em atividade há já quase um ano, com salários que consideram míseros, inferiores a 27 mil kwanzas. Os trabalhadores podem ter de esperar até 10 anos para a sua efetivação. Com base na nova Lei Geral do Trabalho, analisada aqui pelo jurista e jornalista William Toné, podem ser despedidos dentro deste período.
Antigamente, dizia que o contrato por tempo indeterminado durava 36 meses. A nova Lei Geral do Trabalho, o contrato por tempo indeterminado, vai de 5 a 10 anos. Quer dizer que 9 anos, 99 dias, o empregador pode despedir-vos sem qualquer consequência.
Se não existirem sinais de mudanças na Guanda Pesca, o Sindicato das Pescas e Derivados vai acionar a Inspeção de Trabalho, de onde a queixa pode saltar para os tribunais. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Os presidentes de Angola e de Moçambique.
Começa amanhã, estávamos a ver aqui o Simeão Ponguana, ele já está na ponta da linha com uma reportagem que vai trazer-nos agora, e que amanhã, na cidade sul-africana de Joanesburgo, começa a cimeira dos chefes de Estado e do Governo do país emergentes, os BRICS, um grupo integrado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além do Brasil, que é membro do grupo, estarão presentes o presidente angolano João Lourenço, na qualidade do coordenador da Troika de Cooperação Política, da SADEC, e de Moçambique, Felipe Nyusi, convidado pela organização. Vamos então à reportagem com o Simeão Ponguana.
Os presidentes de Angola e de Moçambique confirmaram a sua participação na cimeira a convite especial dos líderes dos BRICS, do qual o Brasil é membro, segundo revelou a ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Lindiwe Sisulu, num encontro com jornalistas.
We know if the Mozambican president is coming. We invited him and he has accepted. He will be here.
Lindiwe Sisulu dizendo que o presidente moçambicano está a vir porque foi convidado e aceitou. Entretanto, o chefe do Estado angolano, João Lourenço, vai participar na cimeira na qualidade de coordenador da Troika de Cooperação Política, Defesa e Segurança da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, ECDC.
Nosso presidente, na qualidade de coordenador do Comitê de Defesa, Órgão e Política, também foi convidado a participar. É o dossiê que nos envolve neste momento.
Palavras da embaixadora angolana Filomena Delgado em África do Sul. Outros 6 líderes africanos e os presidentes da Turquia, Jamaica e Argentina foram igualmente convidados e confirmaram a sua participação na cimeira de Joanesburgo, que será basicamente dominada por discussões sobre o comércio e investimento, numa altura em que os Estados Unidos da América fazem grande pressão, considerada guerra comercial de taxas contra a China, membro dos BRICS. Os 5 países de economias emergentes condenam vigorosamente as imposições dos americanos, considerando que o conflito comercial entre as duas potências econômicas mundiais prejudicam a todos e, sobretudo, aos mais pobres. Os BRICS dizem que estão abertos para dar crédito comercial aos mais pobres, mas a organização está fechada para novos membros. O seu Banco de Desenvolvimento, baseado na China, produziu 21 projetos avaliados em pouco mais de 5 mil milhões de dólares norte-americanos. A África do Sul recebeu 600 milhões para energias renováveis e para a reabilitação do porto de Durban, um dos maiores de África. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
E aqui nos Estados Unidos, mais de uma semana após o seu encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, Donald Trump continua a enfrentar muitas críticas sobre o que terá abordado na reunião. A oposição diz que quem ganhou foi Putin. Trump acusa a imprensa, enquanto o embaixador da Rússia em Washington diz que o seu país está no meio da radicalização política entre republicanos e democratas. João Santa Rita.
O presidente continua a insistir que o seu encontro em Helsínquia foi um sucesso, um grande encontro, como ele disse no Twitter, e acusa o que chama de mídia das notícias falsas, de tentarem denegrir a cimeira, algo que, segundo disse também no Twitter, é mau para o nosso país. O congressista democrata Adam Schiff discorda. As conversações de Helsinki foram produtivas, mas foram produtivas para Vladimir Putin. A verdade é que nós não temos ideia o que é que o nosso presidente concordou. Sabemos que depois do encontro e de regressar a casa, o presidente reduziu o nosso empenho com a segurança coletiva da NATO. O governo russo continua, entretanto, a dizer que as acusações contra a Rússia e as dúvidas sobre a cimeira se devem a questões internas da política americana, como disse o embaixador russo Anatoly Antonov. A Rússia e as relações Rússia-América tornaram-se reféns de uma luta política entre democratas e republicanos. Infelizmente, esta russofobia não está a dar sinais de declínio nos Estados Unidos. E para essas eleições, as autoridades americanas estão a alertar para possível interferência russa. O Departamento de Justiça apelou aos eleitores americanos a exercerem vigilância. O vice-procurador-geral, Rod Rosenstein, disse que criminosos cibernéticos tinham atacado 21 estados nas últimas eleições americanas.
Voz da América, são 13 horas e 50 minutos. O Escritório das Nações Unidas dos Direitos Humanos alertou hoje para o aumento da tensão quando se aproximam as eleições do dia 30 no Zimbábue. A agência apelou ao governo e a todas as forças políticas para que assegurem que os sufrágios sejam pacíficos. Este é o tema do trabalho de Lisa Schlein, apresentado pelo Paulo de Oliveira.
A violência promovida pelo Estado que habitualmente caracterizava as eleições durante os anos de Mugabe tem estado ausente durante o período de campanha eleitoral. A porta-voz do Gabinete da ONU dos Direitos Humanos, Lisa Rossold, está encorajada por ver os comícios e as manifestações pacíficas na capital e o otimismo moderado expresso pela sociedade.
Continuamos preocupados com o aumento de informações, em especial nas zonas rurais, de intimidação do eleitorado, ameaças de violência e coação, incluindo de pessoas que são forçadas a participar em comícios políticos.
A Constituição do Zimbábue reserva 60 lugares para mulheres num parlamento de 270 elementos. Apesar do sistema de cotas, Srossel afirmou à Voz da América que as candidatas femininas têm enfrentado resistência e hostilidade.
O género de linguagem usada para as descrever reside apenas no facto de serem mulheres.
Os responsáveis do Gabinete dos Direitos Humanos da ONU consideram que a violência e outras formas de intimidação não podem interferir com o que denominam de processo eleitoral credível, livre de medo para todos os cidadãos do Zimbábue.
E continuamos aqui com Paulo Oliveira, que nos traz um novo trabalho de Mohamed Youssouf, agora sobre a ébola na República Democrática do Congo. A Organização Mundial da Saúde anunciou o fim do surto de ébola no país, que provocou a morte de 33 pessoas. Um breve lembrar desta epidemia naquele país.
Estes números são reduzidos quando comparados com o surto de 2014 na Guiné, Libéria e Serra Leoa. Este surto de vírus afetou mais de 28 mil pessoas e matou 11 mil. Florent Del Pinto, responsável pela equipa de resposta no Congo, referiu que os trabalhadores de saúde utilizaram as lições do surto de 2014 para conter o ocorrido agora na RDC.
Em West Africa, Na África Ocidental, cerca de 20% das contaminações são devidas a funerais. Por isso, tivemos de assegurar que todos os casos suspeitos beneficiassem de funerais em condições de segurança para limitar o risco da contaminação. Del Pinto acrescentou que o envolvimento da comunidade foi muito importante para sensibilizar as pessoas sobre o que é o ébola, quais os sinais e sintomas, bem como evitar a contaminação. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde administrava uma vacina experimental a pessoas que tiveram contacto com aqueles que contraíram o vírus, tendo tratado mais de 600 pessoas. Del Pinto alerta para a eventualidade do vírus reaparecer.
The challenges are important here because, first of all, it's endemic, meaning that Ebola...
Os desafios são importantes porque se trata de uma área de endemia, o que significa vai reaparecer no futuro na RDC, sendo por isso necessário estar preparado para o próximo surto e tentar aumentar a nossa capacidade, aumentar a prontidão para estar preparado.
E chegou a hora de saber as últimas do desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a FIFA, que hoje anunciou as listas de onde vão ser eleitos os melhores. E vamos começar com a lista dos melhores do mundo, onde estão os dois suspeitos do costume, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Temos ainda Kevin De Bruyne, do Manchester City e da seleção belga, Antoine Griezmann, da seleção da França e do Atlético de Madrid, Eden Hazard, do Chelsea e da Bélgica, Harry Kane, da Inglaterra e do Tottenham, Kylian Mbappé, da França e do Paris Saint-Germain, Luka Modric, da Croácia e do Real Madrid, Mohamed Salah, do Egito e do Liverpool, e Rafael Varane, do Real Madrid e da França. Favoritos? Os dois suspeitos do costume, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, e claro está ainda Luka Modric e Kylian Mbappé. Tendo em conta o que se passou no Mundial, Modric aparece talvez com verdadeiras chances de ser eleito. A FIFA anunciou também a sua lista a candidatos de melhor treinador do ano. São Pepe Guardiola, do Manchester City, Didier Deschamps, da seleção da França, Zinedine Zidane, do Real Madrid, Gareth Southgate, da Inglaterra, Roberto Martinez, da Bélgica, Jürgen Klopp, do Liverpool, Massimiliano Allegri, do Juventus, Stanislav Cherchekov, da Rússia, Zlatko Dalic, da Croácia, Diego Simeone, do Real Madrid e Ernesto Valverde, do Barcelona. Favoritos? Creio que Didier Deschamps e Zinedine Zidane. Foram também dados a conhecer as listas das melhores jogadoras e do melhor treinador de equipas femininas. No que diz respeito às jogadoras, aí a salientar que 6 das 10 escolhidas jogam numa só equipa, no Olympique Lyonnais da França. A brazuca Marta, que joga aqui nos Estados Unidos, é uma das 10. As listas vão ser reduzidas para 3. No início de setembro, o público pode votar. É ir ao site da internet, fifa.com. Os seus votos contam 25% do total. Os capitães das seleções nacionais contam outros 25%. Os treinadores das seleções, 25%. E um grupo de 200 jornalistas decide os outros 25%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Caminhamos para o fim desta primeira meia hora da emissão da Voz da América, mas dentro de 40 segundos estará aqui o Paulo Oliveira para mais notícias. Na última meia hora iremos ter a política na América, teremos saúde, economia e mais notícias. Quanto às manchetes na imprensa americana de hoje, USA Today fala em Trump promete ajuda a fazendeiros afetados pela guerra comercial com a China. Este tema também faz manchete no New York Times, que fala numa ajuda de emergência de 12 mil milhões de dólares a fazendeiros afetados pela guerra comercial, enquanto o Washington Post traz que Trump ameaça antigos chefes de inteligência com a revelação de informação classificada. Também aborda as trocas de acusações entre Donald Trump e o presidente do Irão. Nós estamos a chegar ao fim desta emissão, da primeira hora de emissão da Voz da América, nesta terça-feira. Daqui a pouco está o Paulo Oliveira com mais desenvolvimentos. Lembrando que estamos em todas as redes sociais com VOA Português e na nossa página da internet voaportugues.com. Eu sou Álvaro Ludger Andrade, vou saindo por agora e daqui a 30 segundos continue com a Voz da América aqui, através da emissão em português para a África.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda curta para todo o mundo, em foco acentuado para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 33 segundos aqui em Washington, lá fora o céu está bem coberto. A temperatura era de 26 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Barquebeu. A ciência técnica continua a ser de Skip Sisk. Temas do dia, Israel abateu um caça sírio, fim da epidemia de ébola na República Democrática do Congo. 24 de julho de 2018, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. Chefes de Estado e de Governo de 3 dos 8 países da Comunidade de Língua Portuguesa vão participar na Cimeira de 3 dias dos dirigentes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os BRIC, que começa amanhã, quarta-feira, em Joanesburgo. Detalhes com o Simeão Ponguano.
Os presidentes de Angola e de Moçambique confirmaram a sua participação na Cimeira a convite especial dos líderes dos BRICS, do qual o Brasil é membro, segundo revelou a ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Lindiwe Sisulu, num encontro com jornalistas.
We know if the Mozambican president is coming. We invited him and he has accepted. He will be here.
Lindiwe Sisulu dizendo que o presidente moçambicano está a vir porque foi convidado e aceitou. Entretanto, o chefe do Estado angolano, João Lourenço, vai participar na Cimeira na qualidade de coordenador da Troika de Cooperação Política, Defesa e Segurança da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, ECDC.
Nosso presidente, na qualidade de coordenador do Comitê de Defesa, Órgão e Política, também foi convidado a participar. É o dossiê que nos envolve neste momento.
Palavras da embaixadora angolana Filomena Delgado em África do Sul. Outros 6 líderes africanos e os presidentes da Turquia, Jamaica e Argentina foram igualmente convidados e confirmaram a sua participação na Cimeira de Joanesburgo, que será basicamente dominada por discussões sobre o comércio e investimento, numa altura em que os Estados Unidos da América fazem grande pressão, considerada guerra comercial de taxas contra a China, membro dos BRICS. Os 5 países de economias emergentes condenam vigorosamente as imposições dos americanos, considerando que o conflito comercial entre as duas potências econômicas mundiais prejudicam a todos e, sobretudo, aos mais pobres. Os BRICS dizem que estão abertos para dar crédito comercial aos mais pobres, mas a organização está fechada para novos membros. O seu Banco de Desenvolvimento, baseado na China, produziu 21 projetos avaliados em pouco mais de 5 mil milhões de dólares norte-americanos. A África do Sul recebeu 600 milhões para energias renováveis e para a reabilitação do porto de Durban, um dos maiores de África. Simeão Panguan, Voz da América, em Johannesburg.
A Guiné-Bissau e o Senegal voltam em agosto próximo à mesa de negociações sobre a zona de partilha conjunta de recursos pesqueiros e outros dois países. De notar que Bissau e Dakar têm desenvolvido ultimamente várias reuniões técnicas para a redefinição do acordo que cria a Agência de Gestão e Cooperação daquela zona conjunta de exploração. Detalhes com Lassana Kassama.
São contas que têm deixado muitos guineenses inconformados, considerando-as injustas. E assim nasceu o grupo de cidadãos guineenses que decidiu lançar uma petição que visa instar às autoridades nacionais, sobretudo ao Presidente da República, José Mário Vaz, enquanto titular da Agência de Gestão e Cooperação da Zona Conjunta, a usar todos os recursos disponíveis para inverter a atual conta percentual. Francisca Vaz Turpan, ativista cívica e antiga deputada da nação, é uma das guineenses à frente da iniciativa.
Já desde os anos 90, quando estávamos no Parlamento, nós, na altura, deputados na oposição, nunca vimos com bons olhos esse acordo e achamos que agora chegou a altura de exercer o nosso direito de cidadania, incentivando todos os cidadãos da Guiné-Bissau para que isso não volte a ser uma injustiça.
Mediante esta ofensiva cívica, Francisca Vaz Urbán disse à Voz da América que vão contar com o Presidente da República neste esforço, tendo sublinhado, por outro lado, que acreditam nos quadros guineenses para fazer valer os interesses do país.
Acreditamos na Guiné cada vez mais, acreditamos nos quadros, na juventude que hoje a Guiné tem. Hoje achamos que temos o direito e sentimos que a sociedade está cada vez mais para exigir também o seu direito. Portanto, nós acreditamos que a Guiné-Bissau vai conseguir reparar esta grande injustiça.
Cidadãos guineenses atentos às novas negociações entre a Guiné-Bissau e o Senegal sobre a partilha da zona de exploração conjunta. Recordo que recentemente, numa entrevista ao jornal independente Democrata, o antigo secretário-geral da Agência de Gestão e Cooperação da Zona Marítima de Exploração Conjunta entre o Senegal e a Guiné-Bissau, Júlio Baldé, manifestou otimismo em como estrategicamente a Guiné-Bissau pode atingir 46% nas negociações sobre a chave de partilha dos lucros provenientes da exploração conjunta junta de hidrocarbonetos com a vizinha República do Senegal. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. A empresa Quanda Pesca na província angolana de Benguela tem até à próxima sexta-feira para acabar o que o Sindicato de Pescas e Derivados equipara à escravatura moderna, isto numa alusão à queixa de mais de 400 funcionários sobre trabalho sem interrupção, alimentação e salários baixos. Administrada por angolanos e chineses, a Companhia de Pesca resulta de um investimento de 50 milhões de dólares e pode ser levada a tribunal, como nos refere o João Marcos.
Após uma visita à maior das três companhias, inauguradas há menos de um mês na Caota, o secretário-geral do Sindicato das Pescas e Derivados, Joaquim de Souza, à Rádio Igreja de Benguela, confirmou o cenário que pode dar lugar a uma queixa-crime.
Os trabalhadores tanto trabalham 24 ou 24, não têm tanto de descanso. E eles criaram um dormitório muito mal apresentado. Por que eu digo mal apresentado? Aqueles são beliches com tábuas, não têm colchão. Então, eles não podem se deslocar para as suas residências ou junto às suas famílias, porque têm que trabalhar no caso 24. Nem têm grupos de turnos constituídos. Aquilo é uma escravatura, automaticamente. Para além de ser tanto, terem uma dieta alimentar muito, muito, muito fora do sério. Eles não passam, segundo os trabalhadores, não passam sardinha. Ora, sardinha grelhada, ora, sardinha frita.
Uma greve de algumas horas, na última semana, levou a direção à mesa de negociações, tendo um dos administradores, Reis Esteves, admitido baixar a carga horária e melhorar a alimentação, em atividade há já quase um ano, com salários que consideram míseros, inferiores a 27 mil kwanzas. Os trabalhadores podem ter de esperar até 10 anos para a sua efetivação. Com base na nova Lei Geral do Trabalho, analisada aqui pelo jurista e jornalista William Toné, podem ser despedidos dentro deste período sem qualquer problema.
Esta lei é 10 vezes pior que a anterior, que já não era muito boa, porque atende não à defesa dos trabalhadores, mas à defesa dos dirigentes que se tornaram empresários. Antigamente, dizia que o contrato por tempo indeterminado durava 36 meses. A nova Lei Geral do Trabalho, o contrato por tempo indeterminado vai de 5 a 10 anos. Quer dizer que 9 anos, 99 dias, o empregador pode despedir-vos sem qualquer consequência.
Se não existirem sinais de mudanças na Guanda Pesca, companhia que chega a faturar entre 200 a 300 milhões de kwanzas por dia, segundo apurou a Voz da América, o Sindicato das Pescas e Derivados vai acionar a Inspeção de Trabalho, de onde a queixa pode saltar para os tribunais. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E desde Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos agora à nossa habitual revista económica e começamos em Cabo Verde, onde durante o segundo trimestre do ano, tanto as importações como as exportações e reexportações tiveram uma evolução positiva de 9,5%, 14% e 7,7%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano passado. Entretanto, o déficit da balança comercial aumentou 9,2%, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística. A Europa continua a ser o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo cerca de 90,8% do total das exportações cabo-verdianas comparativamente ao mesmo período do ano anterior. Também hoje, o Banco de Cabo Verde revelou que a economia cabo-verdiana aumentou no ano passado 3,9%. Este valor é o mais elevado desde 2011. Em Angola, o administrador do Pelouro do Planeamento Estratégico e Operações Minerais da Indiama revelou que a empresa está a trabalhar para que as maiores companhias sul-africanas do setor de exploração de diamantes possam operar no país. O governo angolano projeta um aumento considerável da produção de diamantes para 13,8 milhões de quilates por ano, crescimento expressivo que será impulsionado pela entrada em operação de várias minas. Em Moçambique, a moeda nacional recuperou quase um metical face ao euro durante a última semana, uma subida mais acelerada do que a habitual. O euro foi comprado, em termos médios, a 67,73 meticais, 83 centavos de metical mais barato do que na semana anterior, enquanto a venda foi feita em 69,07 meticais por cada euro. Em relação ao dólar, a compra foi de 58,08 meticais, 48 centavos de metical mais barata que na semana anterior. A China vai investir 14,7 mil milhões de dólares na África do Sul, anunciou hoje o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa no final do encontro em Pretória com seu homólogo chinês. Na ocasião, Xi Jinping afirmou que Pequim irá expandir as importações da África do Sul para apoiar o desenvolvimento da economia mais industrializada de África. A Alphabet, empresa que controla o Google, informou que a sua margem de lucro subiu no segundo trimestre, dando aos investidores um sinal há muito esperado de que as despesas estão sob controlo. A Alphabet teve receita de 32,66 mil milhões de dólares no trimestre, 86% dos quais vieram do negócio de publicidade do Google.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A cimeira de Helsinki entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin continua a ter repercussões internas aqui nos Estados Unidos. A guerra de palavras entre o presidente Donald Trump e os seus opositores intensificou-se com a revelação de que Trump tenciona convidar Putin a visitar Washington em setembro próximo. João Santa Rita.
Uma visita oficial a Washington por parte de Vladimir Putin é uma honra que muitos poucos legisladores americanos de ambos os partidos acreditam que deve ser estendida ao chefe de Estado russo. O presidente continua a insistir que o seu encontro em Helsínquia foi um sucesso, um grande encontro, como ele disse no Twitter, e acusa o que chama de mídia das notícias falsas de tentarem denegrir a cimeira, algo que, segundo disse também no Twitter, é mau para o nosso país. O congressista democrata Adam Schiff discorda.
The talks in Helsinki were productive, but they were productive for Vladimir Putin. The reality is we have no idea what this president, our president, agreed to.
As conversações de Helsinki foram produtivas, mas foram produtivas para Vladimir Putin. A verdade é que nós não temos ideia o que é que o nosso presidente concordou. Sabemos que depois do encontro e de regressar a casa, o presidente reduziu o nosso empenho com a segurança coletiva da NATO. Foi isso um tópico de discussão? Discutiram Montenegro?
Was that a topic of discussion too? Did Montenegro come up?
Interrogações do congressista Adam Schiff falando à cadeia de televisão ABC e aqui referindo-se ao facto de Trump ter posto em dúvida a possibilidade dos Estados Unidos entrarem em guerra por qualquer ação de Montenegro, um país pequeno que faz parte da NATO. O governo russo continua, entretanto, a dizer que as acusações contra a Rússia e as dúvidas sobre a cimeira se devem a questões internas da política americana, como disse o embaixador russo Anatoly Antonov. A
Rússia, os russo-americanos se tornaram заложниками внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами.
A Rússia e as relações Rússia-América tornaram-se reféns de uma luta política entre democratas e republicanos. Infelizmente, esta histeria anti-russa, esta russofobia, não está a dar sinais de declínio nos Estados Unidos. A uma certa altura pensei que o nível da retórica anti-russa tinha diminuído, mas não para. E penso que não vai parar até às eleições legislativas de novembro nos Estados Unidos. Palavras do embaixador russo Anatoly Antonov. E para essas eleições, as autoridades americanas estão a alertar para possível interferência russa. O Departamento de Justiça apelou aos eleitores americanos a exercerem vigilância. O vice-procurador-geral, Rod Rosenstein, disse que criminosos cibernéticos tinham atacado 21 estados nas últimas eleições americanas. Não há qualquer indício que qualquer governo estrangeiro tenha conseguido mudar votos, mas o risco é real. Palavras do vice-procurador Rod Rosenstein. Internamente intensifica-se a luta entre o presidente Trump e os seus críticos. Algumas das figuras que mais têm criticado o presidente na televisão e em entrevistas são antigos diretores dos serviços de segurança, como James Clapper, antigo diretor dos Serviços Nacionais de Inteligência, que foi diretor da Agência Nacional de Segurança e também diretor da CIA, John Brennan, também antigo diretor da CIA, James Comey, antigo diretor do FBI, Andrew McCabe, antigo vice-diretor do FBI, e Susan Rice, antiga conselheira de Segurança Nacional do presidente Barack Obama. Estas figuras continuam a ter acesso à informação secreta, algo a que a Casa Branca quer pôr termo. O congressista Rand Paul abordou a possibilidade de se remover esse acesso a John Brennan com o presidente Donald Trump, conforme foi confirmado pela porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, que disse que o presidente está a estudar a hipótese de remover o acesso a essa informação por parte de todos aqueles antigos dirigentes.
The president is exploring the mechanisms to remove security clearance because they've politicized and in some cases monetized their public service.
O presidente está a estudar os mecanismos para remover o acesso porque politizaram e em alguns casos usufruíram lucros do seu serviço público e desse acesso. Fazer acusações sem base contra o presidente de contactos irregulares com a Rússia ou sobre influência da Rússia é extremamente inapropriado. O facto de pessoas com esse acesso de questões de segurança fazerem estas acusações infundadas fornece legitimidade a acusações onde há zero provas. Palavras de Sarah Huckabee Sanders. As declarações foram imediatamente respondidas com críticas vindas dos opositores do Trump, que declararam ser isso um passo em direção ao autoritarismo, uma tentativa de impedir a liberdade de expressão. O senador Rand Paul, que abordou em primeiro lugar essa questão com o presidente, disse que alguns desses antigos diretores são agora pagos para serem analistas em cadeias de televisão, o que considerou de inapropriado, afirmando mesmo haver o perigo de inadvertidamente revelarem informações secretas durante esses diálogos na televisão. Rand Paul falou à cadeia de televisão Fox News.
I think that's a little bit overwrought. No one's talking about limiting anyone's speech, so an ex-CIA agent can get out there and say incredibly stupid things.
Eu penso que isso é um pouco de exagero. Ninguém está a falar em limitar as declarações de alguma pessoa. Um antigo agente da CIA pode ir onde quiser e afirmar coisas estúpidas, como que o presidente cometeu traição. Ninguém vai impedir John Brennan de dizer isso. Ninguém o impede de receber milhões de dólares para afirmar essas coisas. Mas deve ele continuar a receber informação secreta? Penso que se é um soldado ou dirigente da CIA, deve-se a obediência ao comandante em chefe. É o comandante em chefe quem toma decisões. Se você não gosta, pode demitir-se. Mas essa pessoa, então, já não está no governo e não deve continuar a receber informações secretas. Eram palavras de Rand Paul, senador republicano. Se através do país a guerra de palavras sobre as relações com a Rússia não é, segundo sondagens, a principal preocupação dos americanos, aqui em Washington ainda o é certamente e vai continuar a sê-lo por mais algum tempo.
Voz da América em português, desde Washington.
Olá então, amigos ouvintes. Olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português com Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
Ora, Amâncio, vamos hoje falar da erradicação da tuberculose que António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, quer mais ação para que seja, de facto, eliminada até 2030. Qual é a infecção, então, que mais pessoas mata no mundo? Esta é a pergunta para
ti. É exatamente a tuberculose.
Exatamente. É a nossa primeira notícia sobre a luta para a eliminação da tuberculose. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, diz que sem medidas acertadas será difícil eliminar a tuberculose até 2030, tal como o mundo se comprometeu.
Guterres participou ontem numa reunião sobre o combate à tuberculose em Nova Iorque, que antecede a um debate global sobre o assunto em setembro na Assembleia Geral das Nações Unidas.
Mas vamos aos números.
É verdade, Ana, a tuberculose continua a ser a infecção que mais mata pessoas no mundo. No ano passado, como exemplo, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas perderam a vida por causa da tuberculose.
E o Angola, Brasil e Moçambique estão exatamente entre os 20 países com o maior número de casos. Em Moçambique, as autoridades falam muitas vezes da associação desta doença ao HIV e de casos de tuberculose resistente.
Perante este cenário, Guterres afirmou que a estratégia para acabar a tuberculose até 2030 abre caminho para avanços, mas não basta.
Disse que para a luta ter sucesso é preciso que todos os setores trabalhem para resolver os motivos sociais da doença, como a pobreza, a desigualdade e as taxas crescentes de migração.
E para Guterres é preciso fortalecer os sistemas de saúde, garantir a cobertura de saúde universal e resolver a resistência antimicrobiana.
E fumar é um caminho para a tuberculose, Amâncio, mas não é o único. Isto porque os fumadores correm mais riscos de desenvolver a obesidade, isto segundo um estudo do Instituto Nacional de Cancro do Brasil.
Este estudo, citado pela imprensa daquele país, diz que o risco é mais frequente em adolescentes, que também correm o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e cancro.
Apesar do estudo ter sido feito no Brasil, o seu alcance é mundial e foi divulgado no âmbito de Dia Mundial Sem Tabaco, que foi celebrado a 31 de maio. E tem uma explicação.
A explicação é esta. Os jovens fumadores de sexo masculino entre os 15 e 17 anos têm, em média, uma circunferência abdominal 130% maior que os jovens das mesmas idades que não fumem.
Ou seja, têm uma barriga maior. E no sexo feminino, a percentagem de aumento é de 60% quando comparado com as mulheres não fumadoras.
No entanto, os investigadores sublinham que, não tendo acompanhado a evolução da amostra participante, não foi possível concluir o motivo por que tal acontece. Apenas comprovam que a relação entre ambas as realidades de facto existe.
E estudos anteriores citados pelos investigadores associaram o aumento da gordura abdominal à nicotina, para além de responsável pela dependência à resistência e resistência à insulina, queremos dizer, que faz crescer as áreas de depósito de gordura na região abdominal, Amâncio.
Há um outro detalhe.
Não, não tem.
Quase não.
Outro detalhe.
Outro detalhe é que a obesidade poderá advir do facto de haver uma relação entre o consumo de tabaco e outros maus hábitos, como o aumento do consumo de álcool. Normalmente as pessoas bebem e fumam, não é? Até faz um estilo. Ou de comida pouco saudável e equilibrada.
O melhor, Amâncio, é mesmo transmitir aos mais novos que fumar é ruim. E para terminar, algo que tem de certa forma a ver com a nossa profissão e não só.
Os jovens até 30 anos correm alto risco de surdez. E a culpa, Ana, é de auscultadores ou do utilizador? É uma pergunta.
É o utilizador que, ao elevar o volume, prejudica a sua audição. O jornal inglês The Sun diz que os decibéis a que se expõe um jovem a ouvir música com os auscultadores são semelhantes aos 120 decibéis emitidos por um pequeno avião ou descolar.
Os especialistas recomendam o uso moderado de auscultadores, volume baixo e qualidade de auscultadores, uma vez que os mais baratos danificam mais o aparelho auditivo.
Temos que mandar esta notícia aos nossos chefes, né? Para nos darem melhores auscultadores e para que não nos coloquem em situações em que nós temos que usar o auscultador todo dia.
O ideal mesmo é não trabalharmos.
Mas não é isso que diz o estudo. Não é isso que diz o estudo, mas... E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir com votos de uma boa semana de saúde. Eu vou Estevana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
Até para a semana.
E nós aqui no estúdio vamos para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 24 de julho de 2018. O exército israelita abateu um avião de caça sírio que alega ter invadido o espaço aéreo israelita. Mas uma fonte militar síria classificou o ato de agressão, tem noticiado, entretanto, a morte do piloto. Uma fonte militar síria informou que o caça interceptado pelo exército israelita estava a bombardear jihadistas. As forças armadas israelitas interceptaram o avião sírio que penetrou no espaço aéreo de Israel e dispararam mísseis Patriot, precisou o exército. A fonte militar síria declarou por seu lado que a agressão israelita confirmou o apoio a grupos terroristas armados e diz a Síria teve como objetivo um dos aviões militares que estava a bombardear terroristas na zona de Saída. O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo anunciou o fim da epidemia de Ebola após 42 dias sem novos casos. Em comunicado, o Ministro de Saúde felicitou os trabalhadores do sector e os parceiros que ajudaram o país a combater a doença que teve início em abril e que provocou a morte de 33 pessoas. A Organização Mundial de Saúde indicou que a resposta rápida, agressiva e coordenada foi responsável para que a doença fosse localizada na província do Equador, evitando a sua expansão a outras áreas ou países da região. Para combater a doença, o Governo e a Organização Mundial de Saúde aplicaram uma vacina experimental em mais de 3.300 pessoas. Estúdios em Washington continua a ser a Voz da América em português. Estamos à espera do editorial, que deve começar imediatamente. Secção editorial reflete dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. DREAMS é a sigla inglesa que significa decidido, persistente, poderoso, sem VIH, mentalizado e seguro. E uma parceria ambiciosa para reduzir as infecções do VIH entre as jovens adolescentes e as mulheres jovens nos países da África subsaariana. Esta sigla é apoiada pelo governo dos Estados Unidos através do Plano Presidencial de Emergência para Alívio do VIH, ou PEPFAR. No encontro de celebração do programa DREAMS, realizado a 20 a 16 de julho, a embaixadora dos Estados Unidos na Namíbia, Lisa Johnson, afirmou: com muita frequência os sonhos das jovens são interrompidos. As pesquisas demonstram que o ciclo de infecção do VIH entre os homens de mais idade e uma jovem mulher ele infecta com o VIH. Ela possivelmente tem um relacionamento com um rapaz da sua idade, infectando-o. Se ele não for testado e der início ao tratamento, ela, por sua vez, passa o vírus a outras mulheres jovens, continuando o ciclo vicioso. Para colaborar este ciclo, a embaixadora Johnson acentuou que as raparigas e jovens mulheres necessitam de apoio e de soluções para reduzir a possibilidade de serem infectadas com o VIH. É aqui que o programa DREAMS age, referiu ela. O DREAMS oferece soluções abrangentes que vão para além dos serviços tradicionais de saúde para fazer face aos fatores de risco, como o abandono escolar, o isolamento social, a desvantagem social e a violência baseada no género. Esta opção tem tido grande êxito porque aborda o que funciona na vida real e aplica isso ao objetivo de manter as raparigas adolescentes e as jovens mulheres
VIH negativo e no caminho de alcançarem os seus objetivos. As provas demonstram que o programa DREAMS funciona. Nos primeiros 10 países africanos que aplicaram o DREAMS, a maioria das áreas registrou um decréscimo de 25% a 40% ou ainda mais nos novos diagnósticos de VIH entre raparigas adolescentes e mulheres jovens. Hoje em dia, referiu a embaixadora Johnson, celebramos as primeiras 1.400 raparigas que adotaram o DREAMS na Namíbia e a expansão do programa a um total de 5 áreas em 3 regiões. A embaixadora Johnson agradeceu aos participantes e parceiros ao Governo da República da Namíbia o êxito do programa. O programa DREAMS vai reforçar a determinação, a persistência e a capacidade das adolescentes namibianas e das jovens mulheres, referiu ela. Embora não remova todos os desafios, pode dar a estas raparigas e mulheres jovens as capacidades de que necessitam para os ultrapassar. Foi eleitoral, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa desta terça-feira, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.